bem no debate de hoje com representantes da Comissão de Vereadores que fiscaliza os serviços prestados pela máfia às obras de saneamento em Afogados da Engazeira. Estamos recebendo os vereadores Raimundo Lima e Igor Sá. A partir de agora, se você tem alguma pergunta, algum comentário, alguma colocação para fazer, pode ligar 38 38 12 13 ou mandando o seu zap para 99658 0554, ou ainda pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br, com o André Luiz direto da redação atualizando para você ficar bem informado. E inicialmente, bom dia, e qual tem sido o papel dessa comissão em relação à fiscalização dessas obras?
Bom dia, Aldo, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia Michele, Tito, pessoal aqui da rádio, bom dia ao amigo vereador, companheiro de bancada Raimundo Lima. Bem, Aldo, desde o início dessa obra, que nós instalamos uma comissão de fiscalização na Câmara de Vereadores e temos procurado fazer o acompanhamento detalhado da obra, através de relatórios, tudo que é levado à comissão de reclamação por parte da população, dos meios de comunicação, a gente encaminha para os órgãos responsáveis pela execução da obra e cobrança também, fiscalização da obra, que no momento é a Compesa quem tem feito, e de modo que a gente instaurou essa comissão, pretendemos que ela permaneça até o fim das obras, né? Isso, se claro, se as obras forem retomadas a tempo, porque a gente sabe que no momento as obras estão paradas e já há um bom tempo, né? No final do ano passado havia algumas equipes fazendo uma reposição de calçadas, reparem calçadas, mas no momento pelo que a gente sabe é que a obra está parada de tudo, infelizmente, por falta de envio de verba, né, por parte do governo federal, que é quem é responsável, junto com a Codevasf, pela liberação dos recursos para essa obra.
Com essa obra paralisada, o que é que a comissão pretende se movimentar para acelerar, para agilizar, para cobrar dos governos a volta dessas obras e a conclusão do serviço? Raimundo Lima, bom dia.
Bom dia, Aldo, bom dia, Michele, Tito, bom dia aos ouvintes da Pajeú, bom dia, Igor, presidente da comissão. Quero aqui, na verdade, registrar a ausência do colega vereador Zé Carlos, que tem nos acompanhado nessa missão. Já tinha compromissos e aí não foi possível vir até a rádio com a gente. E aí dizer que a gente vai procurar os órgãos competentes para ver em que pé está. Até porque, final do ano passado, como a gente vem acompanhando de perto esse trabalho, eu, o vereador Igor e o Zé Carlos, tivemos na ponte, vindo até ali próximo à casa de Marcelo do Ferro Velho, Igor. E aquela tampa onde estava, no meio da rua, ela foi corrigida. Dali estava o esgoto descendo a céu aberto e foi corrigido. Então, eu acho que foi um dos últimos serviços da MAF. Então, eu acho que a comissão deve procurar a própria Compesa para ver em que pé está, o que é que está acontecendo. Na verdade, são recursos que deixaram de vir para o nosso município para complementar os serviços da MAF. Mas aí é a obrigação nossa de correr atrás, de ver o que está acontecendo e fazer o possível para que possa recomeçar esses serviços. Então a gente vai, na verdade, juntar a comissão para que a gente possa acompanhar mais de perto isso aí, para, na verdade, dar uma resposta à sociedade de que pé está e como e quando deve retornar esses serviços.
O ouvinte continua ligando, 38 38 12 13, eu mandando o seu zap para 99658 0554. Igor, quais são as maiores dificuldades ainda enfrentadas por esta comissão?
Bem, a maior dificuldade, Aldo, a gente avalia, né, isso a gente até já conversou, e o vereador Raimundo Lima e o vereador Zé Carlos também, é a dificuldade em ter mais rapidez nos pleitos que são demandados, né? A gente ainda tem uma série de levantamentos de e-mail que a gente enviou o ano passado, até o mês de dezembro, a gente ainda estava fazendo visitas. A gente enviou várias reclamações para a Compesa e, infelizmente, tem sido atendido, mas não tem sido dentro de um prazo razoável. Tem demorado muito, né? Então, a gente tem tido esse contato permanente com a Compesa para que a Compesa cobre da MAF, né, que a obra é executada pela MAF. A Compesa também só é responsável por fiscalizar a obra. E a gente tem cobrado da Compesa para que possa cobrar da MAF e a MAF dar celeridade para que esses problemas que acontecem, principalmente problema com tampa de esgoto quebrada, problema de reparo de calçadas, que ainda a gente percebe muitas calçadas que ficaram sem um reparo adequado aqui no nosso município, calçadas que foram quebradas e ainda não foi reposto cerâmica. Então, assim, essa é a maior dificuldade, esse elo de comunicação entre a nossa comissão e a resolução do problema, né? Porque a Compesa, a gente tem um canal direto com a Compesa por e-mail, mas infelizmente a MAF dificulta o acesso em relação à comissão, porque é só quem, por lei, por direito, deve fazer essa fiscalização é a Compesa, já que a Compesa é contratada para isso. Mas a gente tem procurado ajudar, procurado cobrar e procurado dar celeridade à resolução desses problemas que eventualmente acontecem, e a gente tem sempre visitado os bairros aqui do nosso município para que a gente possa resolver com mais rapidez. Essa parte da lentidão da obra, ela é uma característica da obra desde o início da obra.
Raimundo, pelo que vocês têm acompanhado, é claro que isso é uma questão mais técnica, mais para engenharia, mas dá para relatar como é que vai ficar o projeto, quantas caixas coletoras nós vamos ter, o que é que vai acontecer com essa rede de esgoto atual, que passará a ser a rede antiga, como é que vai ficar esse projeto quando ele estiver pronto?
Na verdade, essas caixas coletoras, que vão ser distribuídas em vários pontos do município, para poder receber esses dejetos, já está bem avançado. Ali próximo a Erickson mesmo já tem uma caixa enorme, no caminho do Santo Antônio também. Agora, assim, como parou no geral e ficaram fazendo só retoques, a gente fica numa dúvida muito grande. Como é que vai ficar, muitas vezes, os questionamentos da população, muitas vezes as pessoas não têm paciência e já até ligam os seus esgotos velhos nessas ligações novas, e aí só vai atrapalhar. Mas a gente espera que, quando voltar esses trabalhos da MAF, que volte esses normalizar os valores, chegar esse dinheiro para que possa continuar essas obras, normalize e que chegue ao fim. E essas ligações antigas eu acho que vai ficar praticamente isolada, até porque não tem como você ter o controle de onde está indo os dejetos, se vai ficar. Até porque eu acho que esse isolamento deve ser feito pela própria MAF, na hora que for ligado das casas, da residência, nessa rede nova, a outra rede vai ficar justamente anulada, para que não possa usar as duas. Até porque a gente sabe que vai ter também uma cobrança também, né, de valores depois da obra pronta. E aí como é que você vai controlar se tiver as duas funcionando? E vai para onde? Para o rio, se o trabalho que está sendo feito já é para fazer, na verdade, a limpeza dos rios, e aí como é que você tem o controle? Então, acredito que a própria empresa é quem vai fazer esse fechamento da rede antiga, para que possa ser usada só a nova, direto para as caixas.
A Cássia Cirino, bom dia. No São Cristóvão foram feitas duas caixas e não foram terminadas. Estão abertas e agora juntando água da chuva. Quais as providências que podem ser tomadas, Igor?
Bem, Cássia, eu queria primeiro também lhe dar bom dia, agradecer a sua participação. Dizer que você mande, por favor, um ponto de referência certinho para que a gente possa fazer essa visita lá, se é a caixa coletora ou se é na bacia grande. Se for na bacia, lá em cima, a gente já sabe essa localização onde é, e a gente vai fazer essa visita, tirar as fotos e encaminhar essa reclamação para a Compesa, para que possa agilizar isso.
Bom, Raimundo, quem tem alguma reivindicação para fazer, quer entrar em contato com a comissão, onde é que as pessoas podem localizar, onde é que elas podem encontrar vocês?
Na verdade, a gente tem o nosso gabinete funcionando na Câmara. Tem também, a gente coloca os telefones para que as pessoas liguem. A maior procura até agora tem sido via telefone. Muitas vezes a gente também tem um comércio aqui na rua 15 de novembro, as pessoas sabem onde encontrar e procuram procurar, para que a gente possa ir atrás, ver o tipo do problema e o que pode ser feito. Os telefones, o meu é ligado 24 horas, é 99948-6100. 99948-6100. O do Igor, ele deve passar também, e o do Zé Carlos, possivelmente nós vamos passar. As pessoas podem ficar tranquilas, liguem para a gente não vai resolver, mas vamos correr atrás para que os órgãos competentes possam resolver as dificuldades da população.
O meu telefone é o 996206463. Também, quando houver reclamações, pode ser encaminhadas para meu celular também, ou lá para o gabinete, na Câmara. A Câmara funciona diariamente, né? Lá tem a Secretaria da Câmara. Todos os problemas também podem ser enviados e direcionados para lá, que a gente vai tomar par, fazer a visita, como a gente costuma fazer a visita, tirar foto e encaminhar tudo para a Compesa.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Graças Araújo, Aldo.
Diga, Graças.
Olha, eu tô ligando para parabenizar o nosso amigo Raimundo, que é um dos que está muito preocupado fazendo a fiscalização dessas obras. E também para parabenizar a equipe da Secretaria de Infraestrutura. Porque essa última chuva que deu, a última grande mesmo, que foi um pouco pesada, aqui na rua Professor Valdeci Xavier de Menezes, esquina com a igreja, eu tenho uma casa ali alugada, e a água deu mais ou menos quase 2 palmos dentro de casa. Era rato morto, era aqueles gabiru grande. E foi um desespero da moradora, o sofá dentro d'água, tudo, um entupimento que deu nos esgotos, né? E graças a Deus, no outro dia, eles mandaram consertar tudo direitinho. Eu me aperriei muito, até pensando que ia demorar, com medo das outras chuvas, mas graças a Deus, parece que eles resolveram o problema. Graças a Deus. E muito obrigado, eu achei que eles estão de parabéns, porque foi pesada a chuva.
Ok, Graças. Tá aí, a população também reconhecendo esse trabalho de vocês, Igor.
É verdade. A gente tem feito um contato constante com a população. A gente procura visitar todos os locais onde surge reclamação. A gente procura visitar em loco para conhecer a realidade, o que a população vem sofrendo, né, em relação da decorrência dessa obra. E é justamente por esse contato, porque a população está vendo a nossa atuação nos bairros, que a população também vem tendo esse reconhecimento e entendendo que nós estamos cumprindo com o nosso papel de legislativo, que é fiscalizar, né? Cobrar de quem é responsável pela execução da obra, para que a obra tenha um andamento com uma maior qualidade, para que não prejudique tanto a população aqui do nosso município.
E a MAF, Raimundo, quando vocês procuram, ela tem atendido as solicitações, não de vocês da comissão, mas da população?
Eu quero aqui, Aldo, agradecer a Graças e dizer que, na verdade, Graças, isso é o nosso compromisso como vereador do município, quando fomos eleitos, é de trabalhar pela população do nosso município. E aí não é favor, isso é obrigação nossa. A gente, já que somos representantes dessas comissões, a gente tem o compromisso de fiscalizar, de acompanhar e de prestar esse serviço à população. Quero aqui, Aldo, antes, passar o número do telefone de Zé Carlos, já que faz parte também da comissão e já foi passado em outro momento por ele mesmo. Então, por isso que estou passando aqui o número do telefone dele. 041-81-99786-7222. Esse é o telefone do companheiro Zé Carlos. E dizer a você, Aldo, e à população, que a nossa recepção na MAF não é das melhores. A gente foi muito bem recebido pela BEC, quando era quem fiscalizava antes. Uma recepção muito boa. Sempre que a gente estava procurando, era bem recebido e também tinha resposta urgentes. Depois a Compesa, recebido muito bem pelo engenheiro da Compesa, e aí a gente tem feito esse trabalho. Mas pela máfia a gente tem tido uma dificuldade até de conversar com as pessoas. Não sei qual o motivo, não sei se com a Compesa é assim, mas com a nossa comissão a gente não tem tido um bom trânsito com a máfia.
A Tamires, aqui pelo zap da Pajeú, pelo 996-580554, parabenizando os vereadores pela atitude de melhorar alguma coisa para os cidadãos afogadenses. De que forma é que a população pode colaborar com esse trabalho que vocês vêm realizando, hein, Igor?
Pode colaborar, Aldo, cobrando da nossa comissão que esteja presente nesses locais onde existem problemas. A gente estabeleceu um dia na semana que essa comissão se reúne todas as semanas e durante esse dia, pelo menos a parte da manhã inteira, a gente tira só para visitar esses locais onde existem problemas, reclamações, sugestões da própria população. Então, o modo mais efetivo da população participar e se engajar nessa fiscalização, porque isso é um trabalho que eu costumo dizer, é um trabalho conjunto. É um trabalho da imprensa, é um trabalho dos meios de comunicação, é um trabalho dos vereadores, é um trabalho da própria população que fiscaliza, como tem feito aí, a gente tem visto essa campanha em relação à fiscalização, ao combate ao mosquito da dengue. Na questão da máfia é a mesma coisa, é a própria população quem fiscaliza, quem leva a demanda até a Câmara de Vereadores, quem leva a demanda até a empresa responsável, para que a gente possa amenizar os transtornos que a obra causa. Porque nós temos que, num momento como esse, ter justamente esse senso de coletivo, de que a obra andando bem é bom para todos. A obra andando a contento vai agradar a todos, e a população, os vereadores, o público como um todo vai ser, obviamente, beneficiado, porque a gente vai ter um tratamento adequado para os esgotos que saem das nossas residências. Então, é isso que nós temos procurado estimular a população a participar, a se engajar, a fiscalizar junto conosco, junto aqui da imprensa, para que a gente possa cobrar dos responsáveis e ter os problemas que são enormes causados pela obra, mas ter esses problemas amenizados e solucionados de forma mais rápida.
A Cássia Cirino voltou, anote aí, Raimundo, anote aí, Igor, dizendo que as caixas ficam no corredor que liga Sobreira ao São Cristóvão. Quando a população reivindica, mas é importante também que dê uma referência para facilitar esse trabalho de vocês.
Com certeza, muitas vezes a gente fica ouvindo alguns programas de rádio, tanto na FM como na AM, e muitas vezes os questionamentos acontecem, que os vereadores não vão para os bairros, que não participam. E aí a gente quer deixar aqui bem claro que nós visitamos sim os bairros. Nós, quando recebemos ligações, quando recebemos reclamações, a gente tem procurado ir nos bairros, independente das reclamações e das ligações, para ver como é que está funcionando, mas muito mais frequente quando a gente recebe a reclamação. Porque esse trabalho é como o vereador Igor disse, isso é um trabalho em conjunto da imprensa, dos vereadores, da população, onde está sendo sacrificada muitas vezes, prejudicadas. E aí, a gente recebendo as ligações, as reclamações, com certeza nós vamos participar. Independente, a discussão hoje é a comissão da MAF, mas independente de qualquer comissão, independente de qualquer trabalho, de qualquer complicação que esteja acontecendo, de qualquer problema que esteja acontecendo no seu bairro, que a gente possa ser procurado, para que a gente possa comparecer ao bairro, para ver o que está acontecendo. Agora, quando a Cássia ligou, e quero agradecer a Cássia pela forma como ela está ligando e agora já retornando dizendo onde é o problema, quero dizer a você, Cássia, que na saída aqui da emissora, quando terminar o debate, nós vamos fazer uma visita às caixas seguindo para o corredor São Cristóvão. Isso. E aí, com certeza, assim que terminar o programa, nós vamos, tanto eu como o vereador Igor, vamos dar uma passadinha para a gente ver o que é que está acontecendo e daí procurar tomar as providências. Então, nós estamos abertos, tanto na Câmara como também onde a gente mora, onde eu moro, através do telefone também, que possa ser procurado, que a gente possa comparecer para ver e correr atrás para ver se diminui as dificuldades, os problemas que estão acontecendo no nosso município.
Bom, Igor, nesse período chuvoso que nós estamos tendo agora, de alguma forma os problemas aumentam em relação ao saneamento?
Com certeza, né, Aldo? A gente existe um acúmulo maior de água, né, de água na rede atual. Infelizmente, algumas ligações, e a gente já visitou, por exemplo, lá no São Brás, a gente teve uma rua que durante vários dias teve um problema crônico em relação a essa ligação irregular desse sistema novo que está sendo implantado. Então, com o acúmulo de águas, de água da chuva e essas ligações irregulares, os problemas aumentam, a demanda aumenta, mas a gente tem procurado também trazer esse papel de conscientizar a população, né? A obra está sendo executada, a obra ainda não foi finalizada. Então a gente tem procurado fazer essas visitas e também esclarecer a população que não liguem seus esgotos ainda nesse novo sistema que está sendo implantado pela MAF, porque com certeza vai terminar estourando na casa de alguém, de um seu vizinho, de um seu parente, de um amigo próximo. E infelizmente a gente se depara com esses problemas quando estamos fazendo essas visitas, mas temos também feito esse papel de cobrar da própria população que se conscientize e que espere o momento certo, a obra ser concluída, para poder ligar o seu esgoto, né, e para que ele possa ter um destino adequado.
Eu lembro que estava acontecendo muito isso, Igor, as pessoas por conta própria fazendo essa ligação e causando transtornos, problemas para os demais. Essa diminuiu ou ainda tem muita gente fazendo?
Diminuiu, mas ainda acontece muito. A gente teve dois casos assim bem emblemáticos, foi lá no Miguel Arraes e outro lá no Sombrais. E a gente chegou em frente à casa de uma senhora lá no Sombrais, ali próximo onde era o Bad, ou é o Bad Daniel, e a gente via nessa ligação nova, né, que está sendo implantada, do saneamento, vazando muita água todos os dias, e ela reclamava, e a gente fazia ali a análise naquele momento de que com certeza alguém na rua já teria feito uma ligação e essa água estava escoando até lá não tinha ainda para onde ir, ficava prejudicando a rua inteira, né? Então a gente foi lá, cobrou da Secretaria também de Infraestrutura, que tinha um problemazinho lá em relação à Compesa e ao município, e graças a Deus esse problema do município com a Compesa foi resolvido, e também esse problema que estava existindo dessa ligação clandestina. Então, assim, é um trabalho constante, mas é de conscientização, é de fiscalização, é pé na rua, não pode ser diferente, não. É visitando os bairros e vendo a realidade nesse contato direto com a Compesa para que a gente possa amenizar esses transtornos.
Essa comissão formada por você, Raimundo, e os vereadores Igor Salles e José Carlos dos Santos, vocês recebem alguma remuneração extra por esse trabalho que vem sendo desenvolvido?
É 0,800. Isso é
de graça.
Isso é o compromisso que a gente assumiu. Na verdade, essa comissão era bem maior. Mas aí começamos com uns 4 ou 5 e depois se resumiu aos 3. E aí sem ganhar um centavo, é 0,800. A gente está participando pelo compromisso que nós temos com a população. Não quer dizer aqui que os outros não têm esse compromisso. Mas aí como a gente pegou, e é um compromisso dos 3, eu, Zé Carlos e Ibra, a gente ia até o final. A gente não sabe se o final da obra, quando termina, ou o final desse mandato. A gente tem 4 anos como vereador, devemos aí partir para a reeleição, se formos reeleitos, continuar se essa comissão existir, se não for, paciência. Mas enquanto a gente tiver com o mandato de vereador, com o compromisso que nós temos, que assumimos com a população, de trabalhar, de lutar pela população, nós vamos até o fim. Apesar, a não ser que as obras parem, continuem paradas, mas é o nosso compromisso é de lutar pela população. E dizer, como estava falando anterior por Igor, dizer que quando as pessoas ligam, primeiro ele começa prejudicando a todo mundo quando a água estoura no meio da rua. Aquela água não é uma água limpa, é uma água suja e fica estourada a caixa no meio da rua, mas possivelmente depois ele vai voltar para a casa onde foi ligado. Então vai prejudicar a população no geral e até dentro da sua própria casa que fez aquela ligação. Porque quando ela voltar, vai cair dentro da sua casa. Então a gente pede a compreensão, a colaboração das pessoas que não façam essa ligação. Esperem terminar para poder você fazer uma ligação correta e que não venha trazer nenhum sacrifício a você você nem a população.
Hoje, fazendo um mapeamento em termos de cidade, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia, Aldo.
Quem fala?
Marciano.
Diga, Marciano.
Aldo, eu quero revisar aí a memória do pessoal. Desde o mês 5 de junho de 2014, o projeto Câmara Popular, inclusive eu fiz esse pedido para eles, que é aqui, essa varanda da ponte aqui do São Francisco, aqui, entende? Não custa nada botar um cano 40 centímetros acima. Eu me propus até pagar o cano, se é tão dispendioso. E falei para arrumar aquela passarela lá, que está toda esburacada, alguém parar o carro, levantasse um pouquinho, dar uma olhada e tentar passar ali, como o pessoal passa, e a grade de sustentação, de proteção. Muito obrigado.
Igor?
É, eu sou morador do bairro São Francisco e ainda hoje bem cedinho eu fiz caminhada e passo todos os dias por ali para fazer a minha caminhada. E realmente eu quero concordar aqui com o Marciano, dizer que isso é um problema crônico e histórico do bairro. E dizer que não foi falta de cobrança do Poder Legislativo. Não foi um requerimento, não foi uma cobrança da minha autoria. Mas, se não me falha a memória, foi uma cobrança do vereador Luiz Besourão, que cobrou várias vezes e inclusive, nesse último ano, apresentou novamente o requerimento pedindo a execução dessa obra. E, infelizmente, a gente ainda não teve uma resolução. Mas eu, enquanto morador do bairro, enquanto vereador, também estou cobrando, vou continuar cobrando a Secretaria de Infraestrutura para que a gente possa resolver aquele problema, porque realmente a passarela é muito baixa, coloca em risco iminente a vida das pessoas que trafegam por ali, e a gente precisa tomar uma medida urgente em relação ao aumento da passarela ou colocar os canos como foi sugerido, mas tem que ser tomada uma medida urgente naquela ponte ali que liga o bairro São Francisco aqui até o centro da cidade.
Bom, Raimundo, se a gente fizer um mapeamento hoje em toda a cidade, centro, bairros, quais são os pontos mais críticos ainda?
Como a gente está acompanhando, a gente vê assim, o bairro da ponte tem algumas dificuldades e ali muitas vezes ainda tem hoje o esgoto a céu aberto. Mas aí a gente tem procurado correr atrás disso aí, se não através da MAF, que está demorando, mas que através do próprio governo municipal, através do secretário Bombinha. Ele tem feito assim um sacrifício enorme para ajudar a resolver, diminuir esse problema, mas a gente sabe que o município tem crescido muito. Todo dia se começa uma rua em Afogados. E para acompanhar, o município muitas vezes não tem perna para acompanhar. Então eu diria hoje, o bairro Padre Pedro Pereira, tem algumas dificuldades, principalmente na parte mais alta. O São Brás, por ser também outro bairro enorme. E aí a gente tem acompanhado isso, assim, muito próximo. E quando a gente vê que tem demorado o serviço da MAF, como a gente não faz só essas visitas através... o sentido maior é a MAF, mas a gente não deixa também de solicitar o empenho do governo municipal, principalmente da Secretaria de Infraestrutura, para que possa agilizar e diminuir o problema. Então a gente tem feito esse trabalho em conjunto. MAF é acompanhamento dessa comissão. E quando a gente vê que não acontece, a Secretaria, através de Bombinha, que tem ficado muitas vezes até assim doido para resolver a situação, mas muitas vezes não tem a perna suficiente para resolver tudo. Então esperamos também que a população tenha um pouco de compreensão, porque o município tem crescido muito e aí são muitos os problemas. E como você bem falou, no tempo de chuva principalmente, porque aí aumenta todos os problemas.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Fátima Souto. Ô Aldo, sabe o que é que eu queria saber de Raimundo?
Sim.
Eu queria saber esse problema aqui da Aparício Verão e da esquina de Erickson. Essa água que a gente fica sem poder entrar... Faz mais de 40 anos, criatura, que a gente mora aqui. Entra prefeito, sai prefeito, ninguém não faz nada por a gente. A gente paga IPTU lá em cima.
Esse problema ali é antigo, não é, Raimundo?
Bom dia, Fátima Souto, minha amiga Fátima, irmã do seu Martins. Quero dizer que aquele problema ali não é um problema dessa gestão. É um problema de várias gestões que vem encaminhando. Mas a gente tem conversado com o próprio prefeito, com o próprio secretário, para ver se é que a gente pode fazer para amenizar aquela situação. Mas como é um problema muito antigo, e eu sempre digo assim, que quanto mais cresce, mais acontece, mais vem os problemas. Mas aí a gente não pode ficar de braços cruzados, achando que por ser antigo não tem que ser corrigido. Temos falado sempre com quem de direito, para que a gente possa amenizar aquela situação e ver o que é que pode ser feito. E aí, Fátima, vou voltar novamente a falar com Bombinha, para dar uma resposta a você pessoalmente, depois dessa conversa com Bombinha. Muito obrigado pela ligação, e aí é assim que a gente consegue resolver as coisas. As pessoas procurando também se envolver, também ajudar, para que a gente resolva as situações. Então, muitas vezes, mas é muita cobrança. Não, é bom é que as pessoas que estão passando pelas dificuldades, que comecem a correr atrás, porque muitas vezes você não diz nada e acha que está tudo normal, tudo tranquilo. Então, as pessoas ligando, procurando a gente, é que a gente vai saber o que é que está acontecendo e vai correr atrás desse problema. Ela já falou comigo anteriormente, foi quando eu falei a primeira conversa com Bombinha, e aí volto novamente a falar a Fátima, e lhe dou uma resposta.
É preciso também que a população tenha consciência de que nem tudo é para se jogar na rede de esgoto, não é, Igor?
É verdade. Esse, por exemplo, é um problema que a gente sabe que é antigo no nosso município, e algumas ruas, até com pequenas chuvas, elas alagam, né? Mas isso é um problema crônico, antigo, infelizmente. A cidade vai crescendo, é como o Raimundo disse, a cidade não para de crescer. Todo dia tem loteamento, tem casa nova, tem mais pessoas vindo morar aqui, às vezes até da zona rural vindo morar aqui no centro da cidade, e a gente vê que, infelizmente, o município não tem condições, não tem perna, não tem estrutura para alcançar esse desenvolvimento que a cidade vem tendo. Então, acaba acontecendo esse tipo de problema. A gestão municipal tem procurado dar resolução àqueles casos mais urgentes, aqueles mais gritantes, o município tem chegado, né? Agora, infelizmente, não dá para fazer tudo que estava errado ao longo do tempo inteiro em 4 anos. A gente tem que ter paciência e explicar à população que não é falta, muitas vezes, da vontade de fazer. Às vezes é a dificuldade de recursos, a dificuldade de equipe que possa fazer, mas a gente tem que reconhecer que o município tem feito um esforço sobrenatural, especialmente o amigo Bombinha, né, que a gente vê vindo prestar contas aqui constantemente na Rádio Pajaú, das obras que tem procurado agilizar, mas não é fácil. Todos os dias são problemas novos, todo mundo tem o seu problema e o município tem que se virar nos 30, né, para poder resolver.
Por esse serviço, eu acredito que deverá ser cobrada alguma taxa. A taxa de saneamento, taxa de esgoto, como queiram chamar. Se for cobrada, tem que passar pela Câmara, Raimundo?
Essa taxa deve ser, eu não sei se estadual ou municipal. Eu acho que estadual. Eu acho que sendo estadual, possivelmente não passe pela Câmara, né? Então, a gente vai ver o que fazer e lutar para que a gente possa, se tiver que passar por a gente, que possa ser o mínimo possível. Mas eu acho que essa taxa é estadual. Então, a gente, como estava falando agora há pouco, em relação aos problemas antigos, a gente também pede, como você bem disse, Aldo, que as pessoas colaborem, não jogando lixo na rua. Porque muitas vezes você vem, chupa um picolé, pega o palito e o papel e joga no meio da rua. E aí vai juntando...
Gente que joga até sofá velho nos canais. Aí como é que não vai dar entupimento depois?
Eu vinha de Itabira antes de ontem, e chegando ali, depois de Riacho, antes de Riacho do Gado, daqui pra lá, próximo ao rio, 2 sofás colocados na beira da estrada. Aquilo ali depois vai o rio, vai levar pra onde aquilo ali? E sem contar que aqui na linha, no corte, como a gente chama... É sofá, é cadeira de balanço, é o diabo a quatro. A gente muitas vezes tem eu vejo que tem um problema crônico ali próximo ao João Leite, e quantas vezes, talvez eu não posso nem dizer o que é que a gente encontrou dentro daqueles esgotos ali, porque de tudo que você pensar tem, de tudo que você pensar. Então veio de onde? Do céu cai chuva, cai água. Mas sujeira, papel, bucha de polimento, muitas vezes até calcinha dentro. Então, quem joga isso aí? Absorvente, tudo. Então, quem joga? Então, se a gente também, moradores, contribuísse, tivesse mais cuidado com o lixo da gente, a gente evitava muitos tipos de problemas. Sabemos que esse ponto aqui, próximo da casa de Erickson, se você olhar para cima ali, de onde vem tanta água? Porque ali é baixo e de onde, do alto vem toda essa água. E aí hoje aquela bueira é pequena para dar venção àquilo ali. Então a gente sabe que se as pessoas também, já que estão cobrando, fizer também a sua parte, não jogando lixo na rua, a gente vai evitar muito tipo de problemas. Então é um trabalho em conjunto, imprensa, Câmara de Vereadores, Governo Municipal, e o principal, a população. Então esperamos que a população tome consciência também, para que tudo que vier trazer despesa para o município, não é do bolso do prefeito, não é do bolso do vereador, é do bolso do contribuinte. Então se a gente puder evitar despesa, é um serviço a mais que o governo vai poder oferecer ao nosso município.
Tem gente ligando para falar. Alô do telefone, bom dia.
Alô.
Quem fala?
Berli, do bairro Brotas.
Diga, Berli.
Eu quero fazer uma pergunta a Raimundo e a Igor. Como é que tem possibilidade da gente pagar a taxa da rua de quase R$30, que nem eu estou pagando? Quase toda a iluminação, a gente vai pagar esse tanto. E as outras coisas, o que é que a gente vai fazer? Taxa de esgoto, tudo no mundo que vem.
Só na sua casa você paga quase R$30?
Quase R$30, já chegou o papel do mês que vem, veio 29 e pouco.
Isso é iluminação pública, é?
Da iluminação pública.
Então sua conta está dando muito alta, não está não, Berli?
130 e pouco esse mês veio, mas vem 170, R$180.
Mesmo assim, eu acho que essa taxa, esse cálculo está errado aí. Deve procurar a Selby para refazer. Sim. Juntamente com... Eu acredito que está altíssima. Essa sua taxa está fora de padrão.
Pois, tá bom.
Tá. Não está não tá fora de padrão, Igor? Você que mexe em... Seu pai tem uma empresa de energia aí, não está fora de padrão?
É, tem uma lei municipal que foi aprovada há um bom tempo que estabelece esse custeio de iluminação pública, a famosa CIP. E ela é medida de acordo com os quilowatts, de acordo com o consumo, né? Se você consumir até um ponto, você paga uma taxa. Se você consumir até outro ponto, é um pouco mais caro. E assim, o que pode estar acontecendo, no caso dela também, é que o governo federal incluiu o ano passado, e a gente, pelo menos, tem sido taxado em alguns consumos, quando excedem um pouco, aquela... acréscimo da bandeira vermelha, que é em relação às termoelétricas que estão ligadas, né, para dar conta de toda a energia que o país precisa para permanecer funcionando. Então, além da CIP, a gente tem pago essa bandeira vermelha, né, todo cidadão tem pago. Esse mês mesmo eu lá em casa paguei nesse valor, quase 30 e poucos reais também de bandeira vermelha. E tem taxado de forma abusiva o povo. Mas não custa nada. É importante que ela procure a CELP, veja se o consumo dela e o valor que está sendo cobrado pela CIP estão adequados de acordo com a lei que existe no município, e também tire essa dúvida em relação a essa bandeira vermelha, se está sendo cobrado um valor excessivo. Isso tudo na CELP eles podem dar uma resposta mais conclusiva a ela.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Fátima Campos.
Diga, Fátima.
Porque na hora que estava falando sobre essa rua da Casa de Saúde, que imposta água lá na parte de baixo, sabe?
Sim.
Da minha época, eu tenho, vou fazer 64 anos para o mês, e eu trabalhava no Senecista, e era minha passagem ali. E eu lembro que não tinha esse impostamento. Por quê? Porque existiam enralos no canto do meio-fio, sabe? Só que a própria população da época, eles taparam por conta do mau cheiro que tinha. Se for olhar, o encanamento está ali embaixo, né?
Ok.
Valeu?
Valeu.
Tchau.
Obrigado, amiga. Teve essa alteração mesmo, Raimundo?
Eu sei que as pessoas reclamavam muito ali. Eu acho que na esquina onde hoje mora a doutora Michelle, eu acho, ali tinha um ralo mesmo, e depois foi fechado. Mas Fátima só vem a reforçar o que a gente vem dizendo. que a população muitas vezes se sente incomodada, mas que precisa ter mais cuidado com o que solta na rua. Ela disse, eu acho que é fato do seu Augusto, e a gente acompanhando aquela rua ali, eu lembro que do lado esquerdo, subindo, na esquina de doutora Michelle, tinha um ralo, e hoje a gente não vê mais esse ralo. E as pessoas reclamavam muito que tinha uma ferentina enorme naquele local, e hoje eu não sei se a dificuldade maior é por ter fechado ou se era maior quando tinha um ralo. Mas a gente pode também ver isso aí e dizer a Berli, como ela bem perguntou, a questão dessa taxa, eu não sei se a taxa é só, essa taxa nesse valor de quase 30, se é só a iluminação pública ou se é com essa bandeira. Eu estou achando, se for só a de iluminação, com esse valor de 130 e poucos reais, eu estou achando altíssima. A minha, da loja, e é uma ligação só, a loja e a residência, era 13 e pouco, teve um aumentozinho agora, passou a 20, eu não sei o que foi esse aumento. E ainda não procurei saber, mas vou procurar saber o que foi. Então, eu só acho, eu não tenho essa certeza dela, se é só iluminação ou se é junto com a bandeira. Mas que o local correto da gente procurar é a CELP, vou também procurar saber o que foi que houve. E aí, quem for primeiro, Berli, que possa repassar para outra informação.
Dizendo que o ouvinte pode continuar ligando, 38-38-12-13, ou mandando o seu zap para 996-58-05-54. Agora, Igor, diante dessa crise que o país está atravessando, sem perspectiva para voltar a normalizar, sem perspectiva de melhorar, acredita que essas obras, que esses financiamentos saiam ainda neste semestre?
Aldo, a gente vive uma situação crítica econômica do país, né? O país, infelizmente, voltou a regredir. Tudo que a gente tinha avançado nos últimos anos, a gente jogou pelo ralo, infelizmente, muito pelas mãos da corrupção, né, que se instalou de forma generalizada nas instituições do país, né? O governo perdeu a mão. E infelizmente a gente hoje tem que pagar a conta, porque se não pagar a conta não fecha, e infelizmente a conta só sobra para o mais fraco, para quem está lá embaixo, né? Que é para a população que tem que pagar mais impostos. Nós já pagamos o imposto mais caro do mundo e vez por outra você vê ainda querendo se criar, o governo defendendo a criação de taxas aí como a CPMF, a volta da CPMF, e infelizmente a gente não, as previsões não são as melhores, né? A gente, como é uma obra que atinge direto a saúde e a qualidade da vida do povo, a gente vai fazer uma cobrança à própria Compesa, à MAF, se for o caso a gente envia também cobranças até Brasília para que a gente possa ter retomado essa obra, né? Essa obra ela já foi, eu acredito que mais de 80% executada e está bem pertinho de ser finalizada e ainda não foi, infelizmente, por falta de recursos, mas a gente vai fazer essa cobrança para que haja uma sensibilidade, para que a população possa ter uma melhor qualidade de vida, né? Porque essa obra ela afeta diretamente a qualidade de vida do nosso povo, a saúde. Então, ela é de extrema importância e a gente deseja muito que ela possa ser retomada o mais breve possível.
O Sandro Pereira, Raimundo ou Igor, vocês têm que solicitar uma limpeza no Rio Pajeú com tanto o resto de construção, o pessoal colocando lá, na Ponte do São Francisco, em Rui, evitando alagamentos na época de cheias no Rio.
O Sandro Pereira, quero agradecer, Sandro, pela sua preocupação, pela sua ligação, pelo seu envolvimento com a sua vontade de melhoria de vida das pessoas. E dizer que temos sempre cobrado. Ainda essa semana, foi sexta-feira, eu passei ali próximo a Rui, estava uma caçamba e uma máquina da prefeitura retirando aquele material. Mas sabemos que as pessoas insistem em colocar material ali. Então, não só é só ali. Então, na beira desse rio aí, o que vem colocando de material, que as pessoas, eu não sei, e aí muitas vezes eu digo, o município não tem pernas para acompanhar tudo isso. E as pessoas acham o lugar mais perto de colocar é o rio, não sabendo o mal que está fazendo a ele mesmo, colocando no rio uma coisa que a gente já teve de tão bonito em Afogados. E hoje a gente vê o rio morrendo, E quem é que está fazendo isso? As pessoas. A gente mesmo, muitas vezes, coloca o material num local inadequado e prejudica ao rio. Então, vamos continuar cobrando ao governo municipal que tanto faça a retirada desse material, como também que, se possível, possa fazer algum acompanhamento e até, se for o caso, de multar as pessoas que colocam o material em um local impróprio para aquele material. Então, vamos continuar cobrando isso aí para que a gente possa ter um rio mais limpo, um rio que possa oferecer uma beleza maior ao nosso município.
Bom, Igor, você é mais jovem do que a gente, talvez você não tenha visto, não chegou a acompanhar esse rio perene. Eu, quando era garoto, por exemplo, que a gente jogava bola no rio, chegava a cavar uma cacimba lá e tomava água. Se fizer isso hoje, é tomando e caindo duro lá. É, mas você acredita nesse rio perene ainda, esse rio limpo?
Eu sou um pouco mais novo, um pouco não, bem mais novo do que vocês, mas mas eu cheguei a ver. Eu me lembro que muito criança, muito pequena ainda, meus avós, né, sempre moraram ali na Rua 9, e eu muito pequeno eu cheguei a atravessar várias vezes esse rio de canoa com meus pais, né? A gente tinha, era uma época que aqueles canoeiros, eles adoravam quando tinha cheia, né? Porque toda viagem era uma moedinha, um troquinho que entrava. Então, assim, a gente, infelizmente, eu estava passando ontem pela manhã cedinho lá, 6 horas da manhã, e vendo justamente isso. A gente não tem mais rio, né? Infelizmente,
tem uma assim, mata, né?
Tem um sobre monte de mato, um monte de lixo, uma coisa assim, que para quem já viu, como eu vi, né? Na época que eu vi que tinha essas cheias, ele não era permanentemente assim. Tinha aquelas cheias, ele enchia, a gente tinha que passar de canoa, mas na época de vocês era constante isso. O natural era ele estar sempre cheio. Então é muito triste a gente ver isso e a gente saber que a gente, infelizmente, não é educado nesse sentido, né? A gente joga e joga lixo, joga material, joga tudo. Como o vereador Raimundo Lima disse, a gente prejudicando a natureza e prejudicando a nós mesmos. Né? Então, seria de uma obra magnífica para Afogados da Engazeira se a gente conseguisse fazer uma recuperação, né, uma revitalização ali do rio Pajeú, pelo menos nesse trecho que ele corre aqui no nosso município. A gente sabe que ele é muito extenso, mas pelo menos nesse trecho, se a gente pudesse reviver aqueles momentos em que o rio tinha aquela cheia, que era o cartão postal de Afogados da Engazeira, era o rio Pajeú. Infelizmente ele praticamente morreu.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia, Aldo.
Quem fala?
Joselito Henrique, Aldo.
Diga, Joselito.
Ô, Aldo, eu moro aqui ao lado da creche aqui do Sobreira, aqui. A Evangelina Siqueira, né, aqui no Sobreira.
Sim.
E tem um bequinho, não sabe? É, ao lado da creche, ao meu lado também. Ele pega da Berta Selle à Rua 14, sabe?
Sim.
Aí o pessoal coloca muito lixo, rapaz, e tudo, e fica, ainda hoje mesmo minha esposa juntou umas coisas ali, tinha até água em alguma coisa, não sabe?
Sim.
E o pessoal não tem jeito, rapaz, coloca lixo, né? E eu gostaria que fizesse mesmo uma limpeza, assim, que imposta água, rapaz, quando chove.
O que é possível fazer aí na situação do Joselito, Igor?
Não, a gente vai passar por lá também, Joselito, agradecendo sua participação, passar por lá para ver como é que está o local e encaminhar a reclamação para a Secretaria de Infraestrutura para ver se o amigo Bombinha agiliza para mandar limpar lá. Agora sim, o trabalho mais importante nesse caso é esse que Joselito tem feito e que eles, que sua esposa faz também, é cada cidadão cuidar do seu, né? Cuidar do seu lixo, não botar o lixo na rua, não botar o lixo em lugar inapropriado, porque a máquina da prefeitura vai, faz a limpeza. Mas se a população continuar jogando, daqui a 10, 15 dias está tudo lá novamente. Infelizmente, quem sofre é a própria população.
Depois que a comissão passou a acompanhar essas obras de saneamento, em que mudou o trabalho que era oferecido à população, Raimundo?
Eu diria, Aldo, que uma grande felicidade da gente como comissão, é que antes dessa comissão a gente via nas emissoras de rádio muitas reclamações da população. O rádio, eu gosto muito de rádio, escuto muito rádio, parte da manhã, parte da tarde. E a gente via a todo momento as pessoas ligando, dizendo, reclamando do que estava acontecendo. E aí, depois que a comissão, eu acho que foi o resultado dessa comissão, depois que a comissão se formou, começou a funcionar, a acompanhar, a fiscalizar, a gente tem visto que esses questionamentos, essas preocupações diminuiu um pouco. Se diminuiu porque a gente, quando vinha para o rádio, no começo da comissão, os telefones não paravam, era só ligação, reclamando rua tal, beco tal, rua tal, bairro tal. E hoje a gente vê aqui, a gente vem para cá, para o rádio, as ligações é o mínimo possível, muitas ligações agradecendo, parabenizando o trabalho da comissão. E isso é uma resposta à sociedade do compromisso que a gente tem com a população. Então a gente tem visto que vai melhorar com certeza quando estiver funcionando. Usar, ligar essa tubulação antes de terminar, só vai vir problema. Mas eu tenho certeza que depois dessa obra pronta, se Deus quiser, quando liberar esse recurso para o nosso município, nós vamos ter, com certeza, o que a gente tanto esperou, é que a gente tenha um saneamento regulamentado, que a gente tenha um rio, e aí o governo municipal vai ter que juntar esforço e, se possível, até com a ajuda da população em mutirão, para que a gente possa limpar e dizer, não, hoje nós temos em Afogados um exemplo. A cidade saneada, o rio limpo e o povo recebendo o que, na verdade, merece receber. Então, eu acredito que a gente vai ter isso logo, com certeza, assim que isso for liberado. Acho que a empresa deve voltar os serviços em Afogados para que a gente termine o mais rápido possível. Eu acho que quando o Igor falou que era 80%, eu espero que seja 80%. Mas uma preocupação minha em relação a isso é ter que fazer uma vistoria em tudo que foi feito depois dessa obra terminada. Então isso não vai ser uma coisa do dia para a noite. Mas com certeza, se voltar a normalizar os recursos que vêm para o município, para essa obra ser terminada, a gente vai ter, assim, muitas vezes eu acredito que a gente não vai ter nem a preocupação de pagar essa taxa pelo benefício que nós vamos ter no município.
A comissão atuou durante o período em que ainda estão em recesso. A comissão atuou durante esse período, Igor?
Não, a gente não, esse período de recesso a gente não atuou, até porque em dezembro a gente já tem a informação de que as obras estavam paradas, paralisadas, então também não surgiram demandas, né, da população para a comissão, e então a gente, nesse período de recesso, a gente não fez visitas, mas costumeiramente no recesso que existe, mas se Deus quiser vai deixar de existir o recesso do meio do ano, a gente fez as visitas. O recesso do ano passado a gente também continuou fazendo visitas, mas infelizmente, como houve esse afastamento da empresa em relação à obra, também diminuíram, obviamente, as reclamações, né, e a gente não atuou durante esse recesso. Agora, uma coisa importante que Raimundo frisou aqui e que a gente tem que enfatizar isso para a população também, em relação a essa questão de você ter o cuidado em poder estar fiscalizando a obra em todos os lugares, né? Você muitas vezes vê um seu vizinho fazendo algo que... uma ligação errada, uma coisa, e você simplesmente se cala. Encaminhe isso até a gente também. A gente pode também conversar com o pessoal para tentar esclarecer, para tentar amenizar esses problemas, porque a obra, ela só vai funcionar contente quando realmente a gente colocar ela para funcionar, é como o Raimundo disse. Porque foi feito, os tubos estão todos instalados. Aí quando começar a jogar os esgotos, que todo mundo estiver utilizando, é que a gente vai ver se está funcionando legal, se vai estourar em algum lugar. E a partir disso é que a gente vai também poder descobrir com mais facilidade aquelas ligações irregulares que porventura possam existir.
A Câmara volta do recesso na próxima segunda-feira, está confirmado mesmo, Raimundo?
Com certeza, tivemos aí um recesso de 45 dias e volta os trabalhos segunda-feira, dia 1º, para o primeiro semestre de 2016. Com certeza vem a primeira sessão, Não sei se o presidente vai marcar alguma para quarta-feira. Se não marcar, só depois do carnaval que vem a segunda sessão. Mas segunda-feira, já estive conversando com ele e confirmado para segunda-feira, dia 1º, a primeira sessão de 2016.
Muito bem, eu quero agradecer aos vereadores Igor Sá e Raimundo Lima, membros da comissão que fiscaliza as obras da MAF de saneamento em Afogados, parabenizá-los e desejar sucesso neste início de atividades a partir da próxima segunda-feira.
Eu queria também agradecer ao da participação, agradecer a participação de todos os ouvintes, dizer que a gente estará sempre à disposição para ouvir as reclamações que porventura possam existir em relação ao andamento dessa obra da MAF. O nosso gabinete está à disposição, a Secretaria da Câmara, o nosso celular, e a gente vai permanecer atuando de forma direta. Agora mesmo a gente vai lá fazer essa visita lá no São Cristóvão, para que a gente possa ver o que é que está acontecendo lá e encaminhar essas reclamações. E também reconhecer que o trabalho da comissão vem sendo um trabalho importante. Como o Raimundo frisou, as reclamações diminuíram um pouco depois que a comissão passou a atuar. A questão de sinalização não existia antes das vias que eram sendo executada alguma coisa da obra. Não existia sinalização e passou a existir, e a gente acredita que o trabalho da comissão é esse trabalho que conseguiu ajudar, junto com a população, junto com a parceria da imprensa, que conseguiu amenizar, conseguiu agilizar por a reposição de calçada, que era outro problema sério. E a gente espera que a obra seja retomada para que a gente possa continuar fiscalizando e recebendo as reclamações do povo e tentando apresentar as soluções.
Quero agradecer primeiramente a imprensa do nosso, que faz o nosso município, dizer da importância da participação da imprensa junto à população, agradecer a toda a população do município que tem cobrado e tem mostrado o que está acontecendo de errado, e a gente tem ido atrás para resolver. Dizer às pessoas que continuem procurando, que continuem ligando e mostrando o problema, e a gente vai, com todo o compromisso que nós temos como vereador do nosso município, de procurar ajudar a resolver essa situação. Então, quero dizer, Aldo, que estamos à disposição, independente de ser da comissão da MAF ou como poder legislativo, de estar aqui para ajudar a diminuir as dificuldades que a população atravessa. E aí, esse é o nosso papel, é de fiscalizar, de acompanhar e de vir prestar contas. Então, estamos à disposição para qualquer coisa que venha a ser procurada.
E é final do nosso debate de hoje. O debate das 10.